até para finalizar, Mishnah 2, nós vimos que existe uma diferença entre Noach e Abraham. Noach era Ish Tzadik, era uma pessoa correta, só que a preocupação dele não era tanto buscar os outros, aproximar os outros. Abraham Avinu tinha a conduta de ir atrás das pessoas e buscar aproximar as pessoas. E essa é uma questão antiga. Será que nós temos que tentar aproximar pessoas perversas, pessoas malvadas, pessoas afastadas, pessoas distantes? Ou tem que manter distância? Essa é uma pergunta muito antiga. O Midrash conta que a Torá fala no dilúvio, assim que terminou o dilúvio, a Torá conta que Noach abriu a janela, Vaishalach et ha'orev, e mandou o corvo, Vayetze yatzov vashov, e ele saiu, foi e voltou, Ad yevosh et ha'mayim me'al ha'aretz, até que as águas de cima da terra secassem. O que quer dizer que ele ficou voando? Como assim? Ele ficou o tempo todo voando enquanto a água não secou? O Midrash conta que quando Noach foi mandar o corvo para verificar como está a terra, se está seca já, se já dá para sair, como está a situação, o corvo falou para Noach: Noach, será que de todos os animais e aves que tem na arca você só encontrou eu para ser mandado? Disse o Noach: e por quê? O que o mundo precisa de você? Afinal de contas, você não pode ser comido, não é kasher. Você não serve para fazer oferendas. Ninguém precisa de você. E por causa disso, Noach não queria receber o corvo de novo na Teivá. Mandou para ver como está a situação. O corvo voltou e o Noach não quis deixar ele entrar de novo na Teivá. Até que Deus falou: aceite ele, porque ele ainda vai trazer frutos no futuro. Ele ainda tem um futuro. Quando? Quando Adivoshet Hamayim Al Haaretz, quando secar a água da terra. Na época do Eliyahu Hanavi, profeta Eliyahu, por causa dos pecados que estavam fazendo naquela geração, a geração do rei Ahav, Eliyahu Hanavi decretou e fez um juramento que não vai ter chuvas. Vai parar tudo. Vão parar as chuvas e eles vão ter uma seca de verdade. Depois disso, o Eliyahu teve que fugir do Ahav, por ordens de Deus. E ele se escondeu, o Eliyahu, num rio, perto de um rio. Como é que ele viveu ali escondido? Onde ele tinha comida para comer? Diz o versículo lá que os corvos traziam carne de manhã e pão, pão e carne de manhã e pão e carne à noite. E assim Eliyahu sobreviveu esta época. Diz Deus para o Noach: você está falando, Noach, você não quer aceitar o corvo porque ele não tem, não faz, não presta nenhum serviço para o mundo. Eu digo para você: deixe sim ele entrar na Teivá de novo. Por quê? Porque vai chegar um momento que ele vai ser muito útil. Na época de Eliyahu Hanavi, ele vai ser útil para trazer comida para Eliyahu Hanavi. E esse Midrash gera, assim, num primeiro olhar, duas perguntas. Primeira pergunta: qual a lógica da pergunta e da questão do corvo? Por que justo você quer me mandar? Afinal de contas, qualquer um que for enviado para fazer algo pode dizer por que justo eu. E aí, precisamos mandar alguém. Quem for escolhido, está escolhido. Então, o que ele quer dizer com isso? Por que justo eu? Segundo lugar, por que Deus escolheu o justo corvo para trazer comida para Eliáu Anavi? Também. Deus tem tantas formas para mandar. Por que justo o corvo? E a resposta a estas perguntas envolve a famosa questão: será que nós devemos buscar aproximar as pessoas que estão perdidas? Ou talvez é melhor se afastar deles, para não aprender das ações deles? E isso nós encontramos algumas histórias no Talmud. O Talmud conta que no bairro do Rabi Zeira moravam uns sujeitos terríveis. E Rabi Zeira se aproximou deles para tentar ver se consegue fazer eles fazerem tshuva, se arrependerem das coisas erradas que faziam. E o Talmud diz que os sábios na época não gostaram disso, que o Rabi Zeira se aproximava demais deles. Que ele está fazendo amizade com uns caras que são barra pesada, como se diz. Quando o Rabi Zeira faleceu, esses bandidos falaram uns para os outros: até hoje, Rabi Zeira rezava por nós. E nós vivíamos graças às preces dele. E agora que ele faleceu, como é que nós vamos continuar vivendo se nós não temos mais ele para rezar por nós? Eles pensaram, meditaram a respeito e fizeram tshuva, retornaram e largaram o caminho errado deles. Rabi Zeira se esforçou a vida inteira. E mesmo que parecia que ao longo da vida dele não estava gerando grandes influências sobre essas pessoas, depois que ele faleceu, os frutos vieram. Todo mundo conta a famosa história também daqueles caras perigosos e que eram provocantes, que viviam no bairro do Rabi Meir Balanés e oprimiam ele. E ele começou a rezar para Deus para que esses caras morressem. São orexaim, são perversos, que morram e pronto. Estão atrapalhando. Eles vão pecar menos, vai ser melhor para eles. E assim eles não vão ter uma pena maior também. A Brúria, esposa de Rabi Meir, falou: pera, o versículo do Teilim diz: Yitamu chot'im min haaretz, que pereçam os pecadores da terra. Não, está escrito no capítulo 104 do Teilim: Yitamo chataim min haaretz, que acabem os pecados da terra. Reze para que eles façam tshuva. E assim de fato Rabi Meir rezou e eles fizeram tshuva. Ou seja, existe um caminho, como diz o Talmud, Smol docha v'imin mekarevet. A esquerda empurra e a direita aproxima. Ou seja, precisa ter, logicamente, um equilíbrio. Não pode fazer uma amizade completa e se aproximar completamente de um sujeito que tem um comportamento errado, porque isso pode trazer más influências. Mas, então por isso você precisa empurrar com a esquerda, manter ele um pouco distante. Mas por outro lado, com a direita, que é mais forte, você deve aproximar. Precisa saber qual o equilíbrio disso. Mas precisa se buscar trazer as pessoas, como Hillel Hazaken diz no próprio Pirkei Avot, no primeiro capítulo: seja dos alunos do Aharon, que ama as criaturas e as aproxima da Torá. Eliáu Anavi, O Talmud conta que Yanavi era muito severo, muito severo. E ele cobrou, e ele era zeloso por Deus, e ele ficou muito bravo que as pessoas estavam distantes de Deus, não estavam formando um pacto com Deus. E, portanto, ele falou, se as pessoas não estão seguindo o que Deus quer, as pessoas não têm mérito de existir. E por isso, quando eles estavam pecando tanto na época do Ahav, ele decretou que, se vocês não estão se comportando direito, vocês não têm por que existir. E acaba a chuva, acabou, vai ficar uma seca e não vai ter mais nada. Hashem quis mostrar para Eliyahu HaNavi que não é sempre que nós temos que agir de uma forma tão severa assim. E Hashem trouxe o corvo para trazer comida para Eliyahu HaNavi, mostrando que o corvo, que Noé já tinha dito, você corvo não pode ser comido porque não é kasher, não dá para levar, fazer oferendas porque também não serve como oferenda. Então, você não tem por que existir? Tem sim por que existir. Alguma coisa boa ele pode fazer. Olha só, está trazendo comida para Eliyahu HaNavi. Deus mandou o corvo para lá, para mostrar para Eliyahu HaNavi que não precisa ser assim severo com alguém como um corvo que não está fazendo as coisas direito. Um corvo que não tem uma utilidade aparente. Por quê? Porque, apesar de tudo, e apesar do corvo ser extremamente cruel com os próprios filhos, nós sabemos, está escrito no Teilim, no Salmo 147, Livnei Oreva Sherikrau, que Deus manda comida para os filhos do corvo quando eles pedem. Por quê? Porque a mãe corvo abandona os filhotes. E se não é Deus para dar comida para os filhotes, eles vão ficar ali e vão morrer abandonados. Então, o corvo não dá comida para os filhos, mas o corvo foi levar comida para Eliyahu HaNavi. Assim, Deus mostrou para Eliyahu HaNavi que toda pessoa tem o seu time. Toda pessoa tem o seu momento. Toda pessoa tem um momento que vai se despertar algo dentro dele, que vai fazer com que ele passe a se comportar da forma que Deus quer. E por isso, Eliyahu HaNavi recebeu e aceitou isso de Hashem. Ao ponto tal que ele passou a não ser mais tão severo. Onde nós vemos? Nós vemos isso num dos últimos profetas, o profeta Malachi, que diz, Hine anohi sholeach lachem, eu vou enviar a vocês, et Eliyahu HaNavi, profeta Eliyahu, Lifnei bo yom Hashem hagadol v'anorá, antes de chegar o grande dia de Deus e temível, v'heishiv lev avot arbanim, ele vai fazer os corações dos pais retornarem aos filhos, v'lev banim aravotam, e dos filhos sobre os pais. Eliyahu HaNavi é este que vai se preocupar em fazer e aproximar cada um que está afastado. Vamos voltar à nossa primeira pergunta. Nossa primeira pergunta foi, qual foi a discussão lá do Noé com o corvo? O corvo diz, por que que você me escolheu? Quer dizer, alguém precisa ser escolhido. Quem for escolhido, está escolhido. Dizem nossos mestres que esse versículo que diz, Vaishalach et ha'orev, ele enviou o corvo, não é da linguagem de lishloach, de enviar. Vaishalach aqui vem da linguagem de shiluchim, que significa divórcio. Vaishala significa que o Noah estava mandando ele, vai embora e não volta mais. Desaparece. Por quê? Conta para nós o Talmud no Tratado de Sanhedrin. Na Teivá, na arca, havia uma regra, uma lei que Deus impôs. Quando os seres humanos entraram, quando os animais entraram. Dentro da Teivá é proibido ter relações conjugais. E o Talmud conta que três dos que estavam lá dentro transgrediram esta lei divina. O primeiro foi o Ham, filho do Noar. Por isso, depois, quando eles saíram de lá, ele foi amaldiçoado. O segundo foi o cachorro. E o terceiro foi o corvo. E por causa desse pecado, quando tinha que escolher alguém para mandar, para ver o que vai acontecer, Noé pegou o corvo e falou, você vai, você não volta mais. Desaparece. Você está divorciado, você está expulso da Teivá. Pergunta o corvo para ele, por que justo eu? Por que você quer me castigar? Teu filho também aprontou. O cachorro também. Por que você está querendo comigo? Mas ele usou uma linguagem mais bonita, mais polida. Ele falou de todos os animais e de todas as aves que tem na Teivá, na arca. Por que você escolheu justo eu? E o Noé entendeu a mensagem dele. Mas o Noé pensou, o meu filho pode fazer tshuva, ele é um ser humano, ele tem livre-arbítrio, ele tem a chance de tshuva, ele pode fazer tshuva do que ele fez. O cachorro é um ser que tem um propósito no mundo, ele protege o homem, ele protege a riqueza do homem, ele protege o rebanho. Mas você, corvo, não tem utilidade nenhuma. Você não serve nem para comer, você não serve nem para corban, você não serve para nada. Está expulso daqui, desaparece daqui, você não tem conserto, você não tem volta, você não tem retorno, desaparece da Teivá. Veio Deus, ensinou ao Noah, você está olhando o presente. Você é limitado. Você está olhando e achando que ele não tem utilidade nenhuma. Calma, vai chegar o dia que eu vou precisar do corvo. E eu vou usar o corvo para ensinar uma lição a Eliyahu HaNavi. Quando? Quando estiver seca. Para poder amolecer o coração de Eliyahu HaNavi. Para que ele concorde em tirar essa maldição. E permitir que volte a chuva. Quando Eliyahu vai perceber que se até o corvo tem o seu lado positivo, qualquer um tem também o seu lado positivo. Daqui nós aprendemos como nós temos que buscar enxergar o bem em todas as pessoas. Nós temos que saber que todas as criaturas do universo têm algum propósito. Mesmo se agora você não enxerga um propósito, nós temos que acreditar que no fim vai chegar um momento que a luz que tem dentro daquela criatura vai se revelar ou para nós ou para as futuras gerações. O ser humano quer tudo na hora. E ele não para pensar as futuras gerações. Não para para pensar nas futuras gerações. Esta Mishnah aqui está nos ensinando que às vezes você precisa esperar 20 gerações para aparecer uma pessoa como Abraham Avinu. Podem passar séculos até que o corvo tenha uma função e demonstre ser útil e é usado como exemplo perante Eliyahu HaNavi. Nós encontramos então na nossa Mishnah dois métodos, dois pensamentos. A forma de lidar apenas com os bons e se afastar dos pecadores, se afastar de quem está afastado. Como Noach e como Eliyahu no início era. E a outra forma é enxergar que todos têm méritos. Todos têm uma luz interna. E nós temos como tarefa aproximar as pessoas como era a conduta de Abraão Avinu. Para finalizar isso, o Talmud conta uma história. O Talmud conta sobre Rabbi Yonatan ben Amram, que era aluno do Rabbi Yehuda Hanassi, conhecido como Rebbe, aquele que compilou a Mishnah. Nesta época, teve uma grande fome, seca. E Rebbe Rabbi Yehuda Hanassi, que era o presidente do povo, presidente do Sanédrio, abriu o seu tesouro, abriu os seus armazéns e disse que ele vai distribuir comida para os sábios. Talmidei Chachamim, os sábios podem receber comida dele. Era comida dele. Ele era muito rico. E ele abriu isso para Talmidei Chachamim, para estudiosos. Só vai distribuir essa comida para pessoas que estudaram Mikra, quer dizer, todo o Tanakh, todos os 24 livros sagrados, toda a Mishnah, Halachot, as leis, e Agadot, os Midrashim. Como se só esses têm o mérito de continuar vivendo, e esses eu vou sustentar, eu vou dar comida. Rabbi Yonatan ben Amram se levantou e resolveu agir. Ele se fantasiou. E entrou no meio das pessoas que estavam vindo buscar comida na casa do Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi não reconheceu que era o seu aluno. E Rabbi Yehuda Hanassi perguntou: meu filho, você estudou todos os 24 livros do Tanakh? Disse o aluno: não. Você estudou a Mishnah? Não. Então, se é assim, disse o Rabbi Yehuda Hanassi, por que você entrou aqui? Você não sabe, né? Como se você não sabe que aqui tem uma regra. Por que você veio aqui? O que você veio fazer aqui? Respondeu o seu aluno, Rabbi Yonatan, e falou: Rebbe, meu mestre, parnesseini kekelev uchorev. Me sustente como um cachorro e como um corvo. Por que que Rabbi Yonatan usou justo essa linguagem? Por que justo esses dois? Rabbi Yonatan quis indicar ao seu mestre que não está certo fazer discernimento e diferença entre as pessoas. Nós temos que aproximar todas as pessoas. Todo mundo merece viver. Mesmo quem eventualmente a luz está oculta. E por isso ele mencionou justo esses dois, que foram os dois animais que pecaram ao transgredir o que Deus proibiu dentro da Teivá, dentro da arca. Os dois são animais que não são puros e não podem ser comidos. Os dois não servem como corban, como oferenda. Os dois pecaram na Teivá. E mesmo assim o Noach continuou dando comida para eles lá dentro da Teivá. Perguntou a Rabbi Yonatan: será que eu sou menos do que eles? Nós continuamos dando comida para eles, por mais que eles pecaram lá. E eu, representando as pessoas, eu estava fantasiado, representando as pessoas que não sabem, não estudaram, não merecem receber comida, não merecem viver. Rabbi Yonatan, naquele momento, estava representando o comportamento e a conduta de Abraham Avino. Buscar o positivo em cada pessoa. Permitir com que cada pessoa revele a luz interna. E saber que todas as pessoas têm um propósito nesse mundo, por mais que eventualmente neste momento está oculto de nós o propósito daquela pessoa. Disse a Mishnah, Ba'Avraham Avinu ve'kibel sechar kulam. Veio Abraham Avinu e recebeu a recompensa de todos. Ele veio, ele se preocupou com cada um e um. E por isso, ele mereceu receber recompensa paralela a todas as pessoas da sua geração.